dois, três e... Gravando!
Aqui é a Lari.
E aqui é a Laura. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz à tapa.
Agora, mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
E aí, ficaram com saudade? Tá aí a segunda parte do episódio sobre adolescência. Vem com a gente?
Essa menstruação, pra mim, era uma coisa muito bizarra. Esse negócio de... Era passado muito bizarro, de sujeira, de... Que era ruim, que não sei o quê. E aí tinha aquela dualidade de eu quero entrar... Eu quero ficar menstruada, mas todo mundo falava que era ruim. E então, eu não desenvolvi a minha percepção sobre isso. Como é que foi pra você?
Minha primeira menstruação? Ah, você tá me entrevistando. Jô! Cadê minha caneca? A minha percepção, sujeira, igual você falou, tá sujo, esconde absorvente, você tá vazando,
a vazada,
a bexiga, tipo, menstruação era tipo assim, além de algo que você tem que esconder, era um marco, talvez ainda seja, na vida de uma mulher, tipo assim, ó, você menstruou, você não é criança mais.
Nossa, mas é um peso tão grande isso,
né?
Tipo, por que eu não posso ter criança porque eu fiquei menstruada?
Você tá na escola ainda, você tá vivendo. Não é a mesma coisa pro menino, por exemplo.
Eles não têm esse marco, essa separação marcada por alguma coisa
E que marcam pra você. Gente, é só um sangue. Tá saindo de sua pepeca. É só um sangue. Mas não. Tudo bem que a partir daquele momento você pode ficar fértil, você ovula e tudo mais, você pode ficar grávida. Mas
o fato de ser algo que tem que esconder, que eu acho que é pesado. Porque daí fica aquela coisa de, peraí, ninguém pode saber que eu tô menstruada, eu não posso sujar uma roupa, eu tô na escola, como é que dá a blusa porque vazou, não é? Amarra assim.
Ou então senta com uma banda da bunda pra não sujar o banco.
Ai, que situação.
Sabe? É só porque você tá saindo sangue. Você tá saindo sangue, aí você tem que sentar diferente. E tipo. Às vezes, até hoje, eu me sinto assim, nossa, eu tô menstruada. Hoje não mais, fico menstruada, porque eu uso, né, Dil. Mas, tipo, quando você fica menstruada, ai, meu Deus, será que eu tô sentindo que tá um negócio em mim e tal? É só sangue.
A gente foi ensinada que é nojento, que a gente tem que esconder.
Que esconde.
Que ninguém pode saber.
Que é uma responsabilidade sua.
Que é uma responsabilidade sua e que não pode sujar. Que apesar de você estar suja, entre aspas,
não posso sujar os lugares.
Você não pode sujar.
É.
E aí, isso, quando você fica adulta, você fala, ai, credo, eu não quero ter isso aqui, eu quero usar o Dil para menstruar, como foi o meu caso.
Aliás, como foi o seu caso com um coletor.
Porque eu não posso
ver. Você não pode ver sangue.
Eu não posso ver essa sujeira aqui, então.
Não posso sentir esse cheiro.
É uma coisa velada que não é. Todo mundo sabe. Olha que coisa mais patética. Todo mundo sabe.
Porém, depende.
Todo mundo sabe, mas não pode saber.
É.
Entendeu? Inclusive, qual que é a sua indicação na.
Ah, a minha indicação na Netflix é. Como chama? Absorvendo Tabu ganhou Oscar. Tá lá na Netflix, é um documentário indiano
sobre
menstruação e os tabus da menstruação, principalmente na Índia, que a mulher menstruada precisa ficar isolada das outras pessoas, porque ela tem algo ruim nela. Eu lembrei que realmente é na Índia.
O que eu achei mais engraçado, mais bizarro até nesse documentário, é que vários homens não sabiam que era menstruação. Não tinha noção do que era, perguntava se era uma doença, ou se era, sei lá,
alguma coisa. Pra
Estela, faz uma doença. Vai
então,
ter
eu acho que menstruação é um tópico muito velado na adolescência, porém necessário.
Eu acho que
entra muito na sexualidade.
Eu queria que fosse discutido comigo de uma forma muito mais aberta do que foi. E até essa inserção na sexualidade, porque a partir do momento
porque ninguém faz com você o link do menstruação com a sexualidade.
Imagina.
Quando você é adolescente.
As pessoas que eram adultas, né? Porque a gente era adolescente, tinha uma coisa de se eu falar sobre sexualidade, eu vou estar autorizando esse adolescente a transar, por
ou
exemplo.
Ou instigando.
E eu acho que é uma coisa
tão... É o contrário.
Eu acho tão bizarro, porque eu acho que quanto mais você tem conhecimento sobre uma coisa, mais você vai pensar sobre aquela coisa antes de fazer.
Eu acho isso
meio que, sei lá, na minha cabeça, posso estar errada, mas na minha cabeça isso retarda essa inserção à sexualidade, ao sexo.
Muitas vezes a iniciação sexual, pelo menos na nossa época, era mais por curiosidade do que por necessidade. Não que não tivesse necessidade, porque adolescente, okay, vocês, todo mundo sabe como é. Mas...
todo mundo sabe como é?
É, todo mundo aqui tá sabendo como é adolescente. Mas... era muito por curiosidade.
Era muito
por que não se era falado?
E dá uma curiosidade.
Não é?
Não pode fazer isso, meu Deus do céu.
Por que não? Que vou caverna, descobrir sozinha.
Que caverna do dragão que é essa que eu não posso, que ninguém pode saber o que é isso.
Exatamente, esse aqui é o quê? Descobrir sozinha. Se alguém tivesse te educado, ou te ensinado, ou falado com você, mesmo que não tão abertamente.
Mas sabe o que eu pensei? A sexualidade, pelo menos ali no meio e tal, e como eu fui inserida nesse assunto, tem muito a ver com gravidez. E com tantas coisas que sexualidade envolve. Ai, você quer ficar grávida antes do casamento? Né? Você quer ser mal falado porque ficou grávida antes do casamento?
E também como se gravidez fosse o fim de sua vida.
É.
Se bem que na adolescência é uma ruptura grande.
Nossa Senhora, pelo amor de Deus.
Mas gravidez era como se fosse uma sentença.
É castigo.
É, um castigo. Você vai ser sentenciado à gravidez se você transar adolescente. E... é como se fosse real, assim. Se transou, você ficou grávida.
É, sim. Então... tem coisa, não sei se muito pior, né? Mas tem outros perigos, outras coisas que a gente precisa ter conhecimento dentro da sexualidade que não é a gravidez, como doença sexualmente transmissível. Gente, só não falava de AIDS, era só Cazuza. O ícone
do... porque era muito recente, né?
DST, na minha época era o Cazuza, ai, morreu de AIDS. Aí eu
perguntava
o que era AIDS, eu não entendi, eu fui entender isso quando eu li depois daquela viagem.
Ai, eu também li, nossa, amava. Eu li pra escola depois daquela viagem. Ela foi no cruzeiro, né? Ela tinha 16 anos, eu lembro. Vanessa? Valéria.
Foi lá que eu descobri o que era AIDS e DST, porque não tinha esse tipo de discussão, não existia esse tipo de discussão. Nem na minha família, porque a sexualidade era uma coisa muito velada, e nem muito nos adolescentes ali, nas pessoas que eu convivia, era muito difícil de ter esse tipo de assunto.
Era velado perto de adultos, né? E a gente debatia entre a gente como adolescente, mas sem muito conhecimento de causa.
Sobre sexualidade?
É, a não ser o que a gente pesquisava na remota internet e o que a gente via, sei lá, em filmes privês.
Filmes privês.
Quem nunca viu Emanuele?
A inserção de sexualidade dos adolescentes
dos adolescentes anos 2000. Do início dos anos 2000.
Oi? Cenas bizarríssimas de Emanuele.
Cenas bizarríssimas que eram só uma coisa meio, né? Não era alguma coisa encenada.
Era. Nossa, era muito travado.
E ainda assim, pra ver a Emanuele, a gente tinha que driblar muita gente.
Nossa Senhora. Tinha um roteiro inteiro pra você fazer.
Tinha
toda uma preparação.
Então, era meio foda. Mas eu fico imaginando hoje em dia, tipo, se eu vejo um adolescente demorando no banheiro...
Nossa, é uma outra coisa que jamais era comentado. Masturbação.
Nunca.
Alguém conversou com você?
Jamais.
Era um negócio meio que... era um nome que parecia um xingamento, né? Não fala de
não,
masturbação.
E ainda mais masturbação feminina.
Nossa.
Isso existia?
Não coloca a mão na sua perereca.
É, a pepeca tá aqui, sua mão está lá.
Perigoso lavar nem direito, né? Porque você não tem conhecimento nenhum da sua própria perereca. Porque não pode
não pôr a mão. Não pode pôr a mão. E aí, tipo... nossa, nunca ninguém falou comigo disso na adolescência.
E seria tão mais fácil, porque seria um contato muito mais... tranquilo, com
e natural.
Que a gente é natural, se alguém tivesse falado, cara, acontece às vezes, assim, né, de acontecer.
Nudez também era, nossa senhora, nudez não pode.
Nudez
não,
quem?
Não pode dos seus pais, dos seus irmãos, não, do
não,
outro.
Do outro.
Não pode.
A gente já falou de banheira do Gugu.
Ah, nudez na TV podia. O Vampeta na banheira do Gugu podia.
O Vampeta na banheira do Gugu.
Tipo, aquela nudez era permitida. Não era nudez explícita, mas era explícita, mas era permitida. Porque tava na televisão, domingo, meio-dia.
Tá
podia.
Bem. Mas e aí se a gente estivesse vendo novela junto com os pais?
Jamais. Cena de trepação, esconde a cara.
De trepação, eu adoro essa história, essa balagem.
Não, gente, alguém vai insinuar uma trepação. Não, tampa a cara do seu filho ou então muda de canal. Muito sem graça. Tipo,
todo mundo sem falar sobre aquilo.
É, tipo, todo mundo catatônico no sofá. Não falem sobre o que tá acontecendo.
Vou contar uma história que aconteceu comigo na adolescência. Vou contar essa história que aconteceu comigo na adolescência. Eu tenho ainda uma tia que mora em São Paulo e aí eu tinha 14 anos. E eles me chamaram pra ir pra São Paulo passar uma semana na casa deles. E aí, vamos à locadora buscar um filme pra assistir aqui, né? Sobrinha, minha sobrinha tá em casa e tal, vamos assistir um filme. Eu andando nas prateleiras da locadora, e aí eu acho um filme. Tudo para ficar com ele. Eu nunca imaginava que ia acontecer cenas como eu encontrei naquele filme.
Com seus tios.
Com os meus tios. E aí tava tudo bem, né?
Foi a primeira vez que você ouviu falar em boquete? Eu não posso falar isso no.
Será
época.
Que você... Não pode falar de boquete.
Ai, meu Deus, não me bloqueie!
Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre boquete, foi nesse filme. E aí, de repente, a menina tava correndo atrás do cara, ela tava tudo ótimo. O que que acontece? Chega em casa e tá rolando uma cena em que a menina tá fazendo boquete e prende o
aparelho. No piercing.
No piercing. E aí eles começam a cantar e tal. E eu lembro que eu tava sentada no tapete, meu tio metia no sofá, ninguém respirava.
Todo mundo fingia que não tava acontecendo.
Todo mundo fingia que tava acontecendo. E aquela cena é um tanto quanto demorada, né? Porque daí eles vão cantando.
Todo mundo junto.
E junto o bairro inteiro e começa a cantar, então a cena demora. Foi assim, nossa, eu rezei muito pra aquela cena passar, porque eu fiquei muito sem graça.
Todo mundo vai pra aquele lugar. Quando eu tô passando por uma vergonha ali, que eu passo muito, eu vou pra um lugar dentro do meu cérebro, onde eu não tô vivendo aquilo. Então as pessoas...
Foi isso que aconteceu comigo.
Todo mundo fazia isso, né? Tipo, a gente tá... Novela da Globo, tipo... Que cena que tem lá da Globo?
Mas tinha tanto, assim...
Quando a gente era adolescente. Na novela da época que a gente era adolescente, era muito mais... explícito, não explícito, era muito mais liberal que hoje em dia. Eu tenho essa sensação.
De que as novelas tinham muito mais...
Sim. Eu tenho essa sensação que, por exemplo, lembra da Xuxa? Lembra como a Xuxa se vestia? Ela se vestia com negócio. Asa Delta.
Eu não tenho muita lembrança da Xuxa.
Era muito, tipo, depois procure no Google.
No
Xuxa,
programa pra baixinhos?
No programa pra baixinhos. Ela tava vestida com macacão. Com macacão, ó, com maiô, com body. Hoje a gente chama de body, mas era na época era colã.
Era colã!
E era tipo, ok. Hoje em dia, se aparece um negócio daquele na TV, meu Deus do céu. Então, naquela época, era aquilo permitido, mas não se falava sobre aquilo.
Nossa, mas que coisa esquisita, né? A gente tá vendo, tá todo mundo vendo um trem, ninguém conversa sobre isso.
Por exemplo, tinha uma novela que a gente falou esses dias... Que a gente viu uma abertura dela.
Ai, que
Selva de Pedra. Que tinha uma mulher pelada correndo. E tipo assim, aparecia o seio dela. Aparecia parte da bunda dela. Hoje em dia isso é impossível. O peito dela se transformava em uma montanha. Mamilo no Instagram não pode. Naquela época podia, porém ninguém falava sobre. É que hoje as pessoas estão mais querendo debater. Que é ótimo. Mas isso, sei lá, às vezes... priva, mas tudo bem que nessa época obscura que a gente tá vivendo aqui nesse país, mas via, a gente via a Indomada também. Eu lembro da abertura da Indomada, tinha gente tipo meio, a mulher que fazia a abertura, ela tava com uma roupa aberta, mas não se falava sobre isso.
Quais eram as transformações, sei lá, o que tava acontecendo nessa época?
Caramba, a gente foi adolescente. Primeiro que a gente foi adolescente no começo dos anos 2000. Ou seja, era comum ter acabado, não acabou. Não é?
Que pena.
Não acabou.
Não tinha roupa pra esse evento.
A boom da internet. O boom da internet. A gente tinha o quê? Internet discada. Que fazia o barulhinho, né? Da internet discada, me lembro muito bem.
A gente era na época do Orkut.
Era a época do bate-papo da UOL. ICQ.
Sim.
Messenger. MSN, que depois Na verdade, ele chamava MSN, Messenger agora.
É, Messenger.
Ele chamava MSN.
Mas foi depois. O
MSN
era
no finzinho, né? É, da nossa, do começo da era da internet.
É, a MSN já era.
Mas era junto com o Orkut, o MSN.
Era.
Era na mesma época. É. O ICQ é o predecessor do MSN. Eu gostava do ICQ. Eu não lembro o meu nome do ICQ, mas eu gostava do ICQ. Eu lembro de amar. A gente é a geração que passou pela uma das maiores transições da humanidade. Tipo, a gente entrou com a internet, com os computadores, com os smartphones. Isso foi tudo na nossa geração. De nada, mundo, millennials. Os millennials fizeram muitas mudanças.
Muita mudança. E era um negócio de a gente aprender a se conectar, né? Virtualmente com as pessoas.
E a gente usava a internet para conhecimento. Hoje em dia mais, hoje em dia mais, né? Tudo a gente busca na internet. Tipo, ah, eu não sei tal coisa. Google.
É, mas eu não tenho essa sensação que na época da adolescência a gente pesquisava tantas essas coisas.
É, não, eu acho que não tinha, né?
O máximo era nas comunidades do Orkut.
Era, a comunidade do Orkut era maravilhosa.
Dava pra baixar seriado. Dava pra você se identificar com outras pessoas.
Dava. Tipo assim, você juntava todo mundo no rolê. Tipo, comunidade do Orkut era uma identificação pessoal.
Era um grupo, era o pertencimento, pertencial.
É, junta todo mundo aqui que não gosta de tal coisa. Tipo assim, ó, eu tinha uma comunidade no Orkut que gostava de Dr. House.
Sério? Dr. House era essa época?
Eu acho que era.
Larissa.
Ou era Friends?
Friends era.
Não, Friends eu sei que era. Friends terminou em 2002.
Agora, Dr. House.
Será que não? Será que eu tô viajando? Eu acho que eu vi Dr. House no YouTube, no Orkut.
É mesmo?
Ah, não sei. Mas tinha comunidade de série. Dá
pra pesquisar a produção.
Mas tinha comunidade de série. E eu sempre fui muito...
Tinha do Gilmore Girls, eu baixava a série pelas comunidades do Gilmore Girls.
E tipo, eu me sentia muito pertencente a um grupo, porque eu amava a série.
Todo mundo...
Vamos juntar todo mundo que gosta de série aqui nesse rolê e vamos ficar aqui dentro. Eu amava.
Acho que a comunidade do Orkut dá essa questão de, peraí, eu preciso me pertencer a um grupo, mas dá uma sensação de que eu não tô sozinha.
Né? Eu não tô sozinha, a gente tem gente esquisita igual a mim.
Tem gente esquisita igual a mim, gosta dessas coisas esquisitas aqui que eu também gosto.
É, tinha umas comunidades com mamão, né?
E isso é tão adolescente, não é?
Total.
De querer pertencer a um grupo, mas também não querer estar sozinho.
É, eu quero
de participar e de perceber que não tá sozinho.
É, tipo, eu não quero ser, eu sou esquisito, porque adolescente é esquisito.
Esquisito.
Eu sou esquisito, mas eu sou esquisito junto com esse monte de gente aqui. Então aí a gente juntava numa comunidade do Orkut. Aí quando você via que a comunidade do Orkut tinha muita gente. Ai, meu Deus, eu não tô muito sozinha, eu tô com muita gente no meu rolê. Era ótimo.
Engraçado, né? Adolescente não pode sentir solidão. Não pode estar sozinho, né?
Não, apesar de muitas vezes querer, né?
É que bate umas bad da solidão.
Bate,
né?
Umas bad da solidão. Mas aí quando você é adolescente, você tá sozinhão ali e de repente você quer estar com todo mundo. Às vezes você quer estar sozinho junto. Quando você é adolescente.
Ai, começou a jogar as coisas. Ai, meu Deus, não, ela tinha parado com isso.
Às vezes você quer estar sozinho junto.
Pode falar, produção. Dr. House no Orkut, 2004.
Tinha Dr. House no Orkut. Produção me confirmou que tinha Dr. House no Orkut.
Valeu,
eu não estava errado. É, tipo, muitas vezes quando você é adolescente, você quer estar sozinho junto.
Ai, nossa, isso é muito
difícil. Até hoje em dia a gente quer estar sozinho junto.
Eu não sei estar sozinha, acho que desde adolescente.
Eu também não, eu sempre me fiz de sozinha, porém eu sempre gostei de estar junto.
A gente vai aprendendo um pouquinho a ficar sozinho, aceitar que a gente que tudo bem ficar sozinho, pouco, né?
Porque até pouco, adultos, porque não dá, gente.
Não dá pouco.
Pra mim não, pelo menos.
Não dá também, mas assim, é porque é errado também, sentir solidão é errado.
É, somos uma raça gregária, a gente precisa de gente.
A gente precisa de estar junto.
Não é o urso polar.
E aí eu fico pensando... O urso polar vai aparecer em todos os exemplos. E aí eu fico pensando como que nós, adolescentes, enxergávamos os adultos dessa época. Pensando em tudo isso que a gente tá falando de... A gente sai lá da pré-adolescência, a gente tá chegando numa idade que já não é tão adolescente assim. Como é que a gente via esses
meio
adultos?
Que uma entidade, né?
É?
É, tipo, uma entidade que dita a regra.
Ah, a gente tá falando do ditador de novo.
É. Tipo, ditou a regra, que a gente não se via como adulto.
Não, eu não me vejo até hoje.
Eu também
eu, eu me refiro a mim mesma
como uma adolescente.
Toda vez que fala, ai, a menina tá ali, sabe, sou eu.
É, eu também. Mas, tipo assim, eu olhava aqueles adultos e eu pensava comigo mesmo. Quando eu for dessa idade, quando eu tiver essa idade, eu vou ter tal cor.
É.
Eu já me imaginava com outra roupa. Tipo assim,
eu tinha uma vestimenta adulta.
Eu olhava pra minha adolescente e falava, essa é minha vestimenta adolescente e quando eu for adulta eu vou me vestir assim.
Sim.
E eu me visto que não é uma adolescente não.
Ai, eu amo o jeito que eu me visto.
Eu amo o jeito que eu me visto desde a adolescência. Mas assim, eu tinha uma roupa de adulta na minha cabeça.
Tinha que ser salto alto social, eu
social,
acho.
Social, eu também achava. Social, um colar, uma coisa, um cabelo bem arrumado, nada desgrenhado. É, a vida linear, então...
Sabe o que foi decepção pra mim? Decepção real de ser adulta. É que eu achava que adulto resolvia problema. Sabia resolver problema, sabe? Ia ter um problema. E aí eu ia saber resolver.
É, e tipo assim...
Eu não sei resolver problema.
Você ia saber resolver... Naturalmente.
Eu não sei resolver.
Sem sofrimento.
Tudo eu tenho que perguntar.
Eu também.
No grupo do WhatsApp. Vocês sabem qual é. Tudo eu tenho que perguntar. Gente, eu vou fazer isso.
Ok?
Eu preciso da aprovação aqui. Alguém pode aprovar isso?
Não, eu sempre achava que adulto, além de ter uma solução pra tudo, ele já sabia um roteiro. Tipo assim, ó. A vida é assim. É roteirizada. E você vai seguir esse roteiro, vai estar ótimo.
E eu cheguei aqui e não tem nada.
Não tem
escrito.
Nada, gente. Tá tudo errado. Né? Ou foi na minha vida que não tem roteiro.
Não, não tem não. E aí eu falei, cheguei na vida adulta, aí o primeiro problema que eu tive, eu falei, acho que eu vou pedir pra minha mãe resolver.
É. Não, e quando você tinha 15 anos, aí você falava assim, não, quando eu tiver 30, eu vou ser bem sucedida com a minha roupa de adulta.
Tá chegando a hora que eu tô falando dos 40.
Eu vou ser bem sucedida com a minha roupa de adulta. Com todos os meus planos.
Eu achei que...
Como você se via adulta? Eu me via bem-sucedida.
Bem-sucedida. Eu não sou bem-sucedida, eu acho.
Eu sou bem-sucedida em alguns pontos. Eu não sei se bem-sucedida é um lugar que eu não cheguei.
Olha, eu não sei se eu vou chegar. Eu não sei se eu tenho pique pra chegar.
É, talvez eu não tenha também.
Larissa, você tá falando que ser bem-sucedida tá ligada à profissão?
Não, eu tô falando que bem-sucedida tá ligada a dinheiro.
Velho, ela fica jogando essas coisas na minha cara todo
mundo. Mas é, tipo assim, pensa bem. Quando você é adolescente, você liga o bem-sucedido ao dinheiro e ao poder de ter coisas.
Eu não sou bem-sucedida.
Não, eu também. Se for dinheiro, eu também não. Tem uns boletos aí.
Patrocina nós!
É, tipo, paga meus boletos, gente. Mas a gente não sabia que ser adulto era boleto pra pagar.
Não, não sabia. Ninguém me contou. Sério, alguém tinha que chegar pra mim e falar.
Tem uns boletos.
A gente fala assim, depois que passa uma certa idade, você vai ter que pagar uns boletos.
Ninguém
e
falou.
E se você gastar de 10 em 10 no Uber, dá 600 reais.
Dá 600 reais. E quem vai pagar esses 600 reais é você. Não tem jeito.
Não, eu tinha uma expectativa da vida adulta de alguém que resolvia, de alguém que sabia resolver problemas.
De ser plena.
Eu achei que. E também que eu ia fazer todas as escolhas diferentes dos meus pais. De repente.
Ah, aqui, também. Nossa,
com um monte de fi. É, sabe? Igualzinho.
Mas nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Tipo, eu pensei também que eu ia fazer um monte de escolha diferente. E eu tava me pegando hoje, falando com a minha irmã o quanto ela é folgada.
Você dando lição de moral.
De moral.
Nossa, moral nenhuma, né?
Tem zero moral, gente, pra falar. Eu ainda me vejo muito como aquela mesma pessoa de 16, 17 anos. Eu não me vejo como uma pessoa de 30.
Não, eu também não. Tem hora que eu não tenho essa consciência de que eu tenho 30 anos. É aquilo, né? Eu ainda sou a menina.
É tipo, esse negócio de como você se enxerga. Quando você tem 15 anos, você se enxerga adulto já com 25. E na verdade, eu acho que com 25 eu ainda era adolescente.
25 eu já era casada e tinha uma filha. Não tô falando que eu era adulta.
É verdade.
Eu não disse isso.
Já tinha umas coisas de adulto.
Eu disse que eu tinha uns trecos de adulto, mas eu não sei se eu era adulta. Mas antes, eu tinha essa visão de que ser adulto já era esse patamar de tá tudo bem, de que é de sucesso. Isso. de dinheiro, de trabalho dos sonhos, e aí talvez as expectativas não tenham sido superadas, assim.
nem remotamente.
Sabe, o que eu esperava pra mim, porque 30 anos era aquela coisa, nossa, quando eu tiver 30 anos eu vou estar assim.
Estava no meu trabalho, porque era o que a geração dos nossos pais queria pra gente.
É, né?
Eu acho que, vou te falar a verdade, eu acho que a geração, eu tenho muito pra mim esse negócio de geração.
É?
Eu tenho muito pra mim esse negócio de geração. Eu acho que
o consciente. Conte-me melhor sobre isso.
O consciente. Não me venha com psicologia. Eu acho o consciente coletivo muito importante.
Obrigada.
E tipo assim, o fato de nós pertencermos à geração Y, aos millennials, esse consciente coletivo do que é millennial, a gente quer a chave do mundo. Nós, millennials.
Peraí, vou rolar da escada. 5 minutinhos, vou rolar da escada, porque eu não tô aguentando.
É sério, a gente quer a chave do mundo. E os nossos pais queriam o quê? Eles queriam a chave da casa própria.
Ai, acho tão batido.
Mas é o que os nossos pais queriam. O que que seu pai fala pra você? O que seu pai e sua mãe? Tem a sua casa, tem o seu trabalho. Era da geração deles. E quando adolescente, a gente internalizava muito isso. Mas a gente, como millennial, a gente não quer isso. A gente quer a chave do mundo, a gente quer viajar, a gente quer conhecer. Isso não é importante, mas a gente não quer.
Mas
isso.
Eu acho
como geração, eu acho.
Muito nessa questão de não ter um lugar fixo e raiz. O Mano vai me xingar depois na hora que escutar esse podcast. Mas muito disso eu peguei do Mano, eu não tinha isso.
Eu não tenho eu isso. Não, eu tinha quando adolescente. Quando adolescente, eu achava, tipo assim, porque eu pegava isso dos meus pais, tem a sua casa, a sua raiz, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma estabilidade.
E aí a gente chega na vida adulta, não tem nada disso.
Não tem nada disso, e tudo bem. Porque a nossa geração não é essa. A nossa geração é do mundo.
Então alguém deveria ter falado pra gente. Não tinha como
não
alguém.
Tinha como alguém não falar tinha pra gente. Como porque alguém. Isso faz parte do consciente coletivo.
Não vai ter como a gente falar pros
os cristais. Não.
O que eles vão encontrar no futuro? Olha a expectativa que a gente põe no adulto. Que alguém vai ter que vir sentar com esse adolescente e explicar o que ele vai ver no futuro. Mas não tem como. Tô chocada.
Não tem como, estou
mas chocada.
Quando o adolescente...
Eu achei que a gente ia aqui falar assim, ó, tudo que o adolescente tinha que escutar. E aí a gente chegou aqui nesse ponto que não tem jeito de...
Mas falar. A nossa ligação, a nossa geração, é uma geração, igual eu te falei, de intersecção. Entre a geração dos nossos pais, os baby boomers... Que é uma geração pós-guerra.
Você vai ter que explicar tudo isso, tá?
Não, gente, Google. Vocês são tudo...
Vocês são tudo milênio.
Google, gente, pesquisa aí. Tipo, os baby boomers, que eram o pós-guerra, né? A guerra tirou tudo das pessoas. Aí veio a geração pós-guerra. Vocês têm que ter coisas, gente. Finca a raiz. Finca a raiz aí. Vocês têm que ter coisas.
Uhum.
E aí depois viemos nós. E depois viemos nós, que tipo, fomos criados pelos baby boomers. E a gente falou, não, quero casa não, amor. Eu quero o mundo. Quero o mundo.
Não precisa comprar terreno pra
não
mim.
Não quero casa.
Não precisa me ajudar.
A gente foi ensinado na adolescência por esses baby boomers que queriam estabilidade. Mas a gente compreendeu que não é isso que a gente quer. O consciente coletivo, agora adulto, a gente não quer isso. Mas na adolescência nos diziam isso. É muito confuso. Por isso que a gente é um adulto meio perdido.
Total.
Quem aí não é um adulto perdido? A gente é adulto perdido.
Será que tem adulto da nossa geração que não tá perdido? Tá,
ah, eu acho que é 1%. A nossa geração, não é que a gente se sente perdida, é que a gente quer tudo.
Não, um extra do meu caso, já que você abriu a palavra.
Pode falar.
É que eu fui criada por uma pessoa mais velha. Então a minha mãe, ela nasceu em 46. É muito
pós-guerra demais.
Ela nasceu em 46. Então, minha mãe tem 70 anos hoje, criou uma. Ela engravidou
com 40.
40, né? Então, eu sou essa transição, mas a minha base ainda é mais antiga, porque eu fui criada com uma pessoa mais velha, então essa questão de estabilidade, de ter raiz, isso tem que estar muito em mim. E ao mesmo tempo eu também quero conhecer o mundo e não quero estar presa nisso.
É a geração de transição.
Tá.
Por isso que eu tô falando, eu me imaginava adulta com uma roupa, eu imaginava o meu figurino, né? De adulta.
Uma coisa muito fechada.
É.
Eu fico pensando, quando eu penso em adolescência, se eu tinha alguém como referência, um adulto como referência, sabe? E na hora que eu tava pensando sobre esse episódio, na hora que eu tava escrevendo sobre esse episódio, uni- única pessoa que veio na minha cabeça desse adulto como referência era um professor de história que eu tinha, que era o Cláudio. Beijo, Cláudio. Ele podia escutar isso, né?
Podia.
Ah, eu vou mandar pra ele. Gente, alguém tem o contato do Cláudio? Passa lá, por favor. Manda pra mim. É, porque ele foi uma referência muito importante na minha vida, porque ele era um adulto muito diferente dos adultos que eu conheci. Eu não, nem sei se eu era, mas a minha projeção nele era que ele era muito diferente, assim. Era um cara descolado, que conversava com a gente de uma forma tranquila, porque ele lidava com adolescente, ele tinha que manjar desse paranauê aí, né, de conversar descolado, de fazer a gente entender a história, apesar de eu achar que um pessoal que estudou comigo não entendeu muito bem, não, mas assim, ele tentou.
Parabéns, Cláudio.
Ele fez tudo que ele pôde, eu tenho certeza que ele fez tudo que ele pôde. Então eu tenho esse adulto como referência, assim, nossa, eu tive vontade de fazer história por causa dele, e porque eu via nele um adulto que era diferente dos adultos que eu tava acostumada a conviver. Ele colaborou de uma forma muito positiva, eu acho, na minha formação, de não querer ser esse adulto travado dentro de um figurino. Eu queria ser uma adulta que conversava com os adolescentes, tanto que o público do meu consultório é mais adolescente, acho que eu atraio eles por ter essa característica mais tranquila, descolada, de não ter muito formato. E eu acho que ele foi referência de pessoa, de uma característica positiva na minha vida. Você tem alguém?
Eu tenho. Por incrível que pareça, também foi meu professor de história. O Alexandre foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, quando eu estive agora, há uns 2 anos atrás, em Paris, eu fui num lugar que o... Que o Alexandre, desculpa aí, gente, eu sou uma adulta que fui pra Paris. Eu realizei meu sonho de adolescente.
Milênio que quis o mundo.
Realizei um sonho de adolescente. Eu fui num lugar que o Alexandre, meu professor de história, falava muito sobre a Revolução Francesa. E eu, quando estive lá, tipo, lembrei do quanto o Alexandre me trouxe conhecimento. Ele era também esse adulto que não era engessado, mas ele queria abrir a mente, sabe, das pessoas.
Sim.
Ele não conseguiu de muita gente também, mas tipo, ele ficou marcado em mim, assim, marcado tudo que ele ensinou, tudo que ele tentou ensinar. E eu acho que eu gosto de história até hoje, muito por causa do Alexandre. Eu também tive a referência da minha madrinha, assim, que foi uma referência boa, que ainda é uma referência muito boa.
Vamos, madrinhas.
É.
Referência boa, hein?
Minha madrinha foi uma referência boa de uma pessoa. Minha madrinha também é professora de história.
É mesmo? Não sabia.
Minha madrinha é professora de história e geografia. E ela era, né? Ela tá aposentada hoje e viaja, assim, ó. A minha madrinha, ela é meio millennial também, porque ela viaja pelo menos umas 5 vezes por ano.
E isso, ela é referência, né?
Ela é referência, ela é referência, porque ela sempre me ensinou a ter rodinha nos pés, assim, tipo. Ela sempre dava bons conselhos, ela sempre foi tranquila, então eu sempre achei ela uma boa referência. Apesar dela ter um figurino de adulto, eu acho ela uma boa referência. Sempre achei, sempre, tipo, esses dias eu ainda falei pra ela, eu sou a sua nova versão agora.
Ó, olha só que peso. Segura essa, madrinha. Pega essa, madrinha.
Eu fico pensando se a gente pudesse voltar de alguma forma, uma máquina maluca do tempo, que a gente pudesse voltar com... Voltar não. Que Larissa de hoje sentando com Larissa de 13. O que eu falaria pra essa Larissa de 13? Eu falaria
tem algo que dá pra falar, porque vocês já me fuderam, né? Que eu achei que a gente ia... Era esse o grande mistério, a gente ia resolver e aí não dá pra falar o que, que vai acontecer, mas não, enfim.
Eu acho que, tipo assim, eu falaria pra Larissa de 13, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem ficar menstruada, tá tudo bem chorar por nada, porque adolescente chora de nada, né, gente, vocês sabem. Tá tudo bem se sentir revoltada às vezes, mas vai ficar tudo bem. Foca nos estudos, seja menos procrastinadora, porque você ainda vai ser procrastinadora com 30. Então tenta diminuir essa procrastinação. Não tenha preguiça de ir nas suas aulas de inglês. Sua mãe tá certa.
De 13 anos.
Não, vai nas aulas de inglês, é legal. Você vai se sentir bem se você for. E continua cultivando as amizades. Você fez muito bem, cultivou as amizades muito da hora. Continua que isso aí você faz bem até hoje. E é isso, tipo, não tem problema também você beijar um monte de gente. Vai acontecer e tá tudo bem.
Você vai arrepender de uns e outros, mas...
Você vai arrepender de uns e outros, mas não tem problema, arrependimento faz parte. E a Laura de 30?
Nossa.
Sentando com a de 13.
Eu acho que ia ser uma conversa uns 3 dias, assim, de... Que eu gosto, primeiro que eu gosto de falar. E, nossa, mas eu com 13 não gostava de escutar. Mas... Eu acho
Laura de 13 escrevia muito também?
Muito, escrevia, nossa, muito.
Ah, eu falaria também pra Larissa de 13. Guarda as cartinhas que você recebeu, não joga fora. Joguei tudo fora.
Eu guardei. Eu tenho suas, muitas.
Eu joguei tudo fora.
Tá tudo aí. Eu sou a pessoa que guarda. É, cartinha, dinheiro não.
Dinheiro também. Guarda dinheiro, Larissa de 13.
Eu acho que o que eu falaria pra mim mesmo com 13 anos era assim, deixa o povo achar que você é esquisita.
Você continua esquisita.
Você vai continuar esquisita. Deu certo, você ficou um adulto meio relaxado, do jeito que você queria. Exagerou. Tinha umas coisas...
Podia ser menos.
Eu ia contar pra ela, falar, lá na frente, a gente deu uma exagerada aqui nessa relaxada, dava pra ser mais dentro da caixa. Mas tá legal assim a vida. Você vai ter uma. Vai passar uns perrengues brutal. Mas. Sabe o que eu penso? Que eu tenho muito de mim adolescente, assim. Eu não,
eu também me sinto muito de mim.
Eu não tenho, então parece que é tudo muito junto. Não dá pra separar como sendo outra pessoa, porque tem muito de mim. Eu sou muito adolescente, muita coisa de não querer arrumar casa, de querer que a vida seja uma bagunça. Sabe, de achar que alguém vai resolver pra mim.
De deixar pra depois. Eu também.
Eu acho que isso é uma coisa que eu falaria. Eu falaria, filha, resolve isso aqui. Não deixe pro outro, não. É isso aí que eu falaria. Decidi. Não deixe pro outro resolver, não. Resolve você, porque ninguém vai resolver seus pepinos lá na hora que você crescer, que você tiver
pepino. E você vai continuar achando que alguém vai resolver, porque eu acho ainda.
Eu ainda acho que alguém vai resolver esse pepino.
Ah, eu também queria sentar com a minha mãe e falar assim, para de resolver meus problemas.
Tia Rita!
Você vai me acostumar mal. Não vai rolar.
Eu acho que eu precisava disso. Pra finalizar, eu queria dizer que foi muito bom falar esse tanto de besteira, perder um áudio gigante de meia hora e começar tudo de novo. Ver a Larissa tomando cerveja e querer tomar também. Será que tem alguém que vai escutar isso? Queria falar para as pessoas que vão escutar. Muito obrigado por esse tempinho que disponibilizou fazendo caminhada, resolvendo a louça suja,
limpando a casa,
trabalhando, sei lá o que as pessoas vão estar fazendo na hora que escutar, mas...
Ou fazendo vários nadas, ou bebendo cerveja.
Fazendo vários nadas, valeu a companhia. Eu vou pedir pra quem escutou, porque a nossa meta era quanto lá de escutar? 10?
10.
Se 10 escutar já tá ótimo.
Sucesso!
Se essas 10 pessoas que escutou não pode dar gente não, não faz a Suzana Vieira e tenha paciência com quem tá começando, é muito importante pra nós. A gente vai gravar mais podcast, vai tentar sair toda semana. A gente não vai, essa passação de vergonha não vai acabar. E é isso, Larissa, deixa aí seu arroba para as pessoas te seguirem, porque agora você vai ser famosa.
Ah, eu vou ser famosa. Gente, mas assim, ó, se vocês seguirem a gente no nosso Instagram mesmo, do arroba porém depende pode, lá a gente vive citando os nossos perfis pessoais.
Isso.
A gente passa vergonha nos perfis pessoais e no porém depende pode também. Então segue a gente lá. E semana que vem tem mais.
É isso aí, acabou.
É isso aí, até o próximo.
Acabou.
Beijo.
Fica
corta.